Doenças inflamatórias intestinais atingem 7 a cada 100 mil pessoas e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, este índice tem sofrido um aumento progressivo. Isso porque os casos estão associados com hábitos alimentares, que influenciam o tipo e a quantidade de bactérias que vivem no intestino, como aponta a nutricionista Adriana Zanardo, consultora da Jasmine Alimentos.
Dependendo do que a gente consome no dia a dia, a gente vai estimular o crescimento e a proliferação de bactérias patogênicas, ou seja, aquelas que podem fazer mal para a nossa saúde, ou então o crescimento e a proliferação de bactérias benéficas para a nossa saúde. E essas bactérias, independente do tipo, elas interagem com outros sistemas do nosso corpo. A gente vai ter aí um impacto em todos os sistemas do nosso corpo. Então, nos hormônios, no sistema imunológico e, inclusive, nas reações que envolvem o cérebro.
Segundo a nutricionista, o padrão de alimentação ocidental é caracterizado pelo alto consumo de proteínas e gorduras saturadas e pelo baixo consumo de vegetais, frutas e fibras. Esse desequilíbrio favorece um ambiente inflamatório, estimulando o crescimento das bactérias patogênicas, ao mesmo tempo que diminui a quantidade de bactérias que fazem bem para o intestino e para a saúde.
Além da gordura saturada, a gente também pode reforçar a questão do consumo excessivo de álcool, açúcar, produtos refinados. Então, todas essas preparações, esses produtos que não são, do ponto de vista nutricional, adequados para serem consumidos no dia a dia, acabam gerando aí um ambiente intestinal que favorece o crescimento dessas bactérias patogênicas, desequilibrando não só o intestino, mas também os outros sistemas do corpo.
Para além de adotar uma dieta mais rica em alimentos saudáveis, a nutricionista orienta que é preciso um período de adaptação, onde se deve evitar alimentos inflamatórios.
Cebola, alho, ervilha, beterraba, couve, milho, couve-flor, maçã, pera, manga, leite de vaca, queijo fresco, feijão, grão de bico, castanha de caju, pistache, industrializados com xarope de milho, glicose, sacarose e também os polióis. Então, o xilitol, o manitol e o sorbitol. Existem outros alimentos, falei alguns para vocês conhecerem. Então, nesses casos, quando a doença está em atividade, é importante fazer aí uma restrição conforme a tolerância e os sintomas do paciente, para que aos poucos esses alimentos possam ser reintroduzidos depois que esses sintomas melhorarem.
A campanha de conscientização Maio Roxo é organizada pela Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, ABCD, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, SBCP, e pelo Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Repórter Amanda Iargas.